Como ontem nós falamos sobre o conceito de estudar para ensinar, vamos encerrar falando mais algumas coisinhas interessantes e detalhes interessantes sobre isso. Nós falamos todos os dias no Shema, Veshinantam Levanecha. O que quer dizer Veshinantam Levanecha? Veshinantam Levanecha significa você deve ensinar a Torá para os seus filhos. O Rashi nos traz as palavras do Talmud. Quem são esses filhos que você vai ensinar? Veshinantam Levanecha. Eilu Talmidecha. Esses são os seus discípulos, seus alunos. Ou seja, que existe uma mitzvah de ensinar Torá para outras pessoas. Veshinantam Levanecha significa que você tem uma mitzvah de ensinar Torá para os seus filhos, ou seja, não só os filhos, mas também os alunos. E os alunos acabam se tornando como filhos. Assim está escrito também no Talmud, Tratado de Megillah, diz que uma pessoa que ensina a Torá, a outra é como se ele tivesse gerado ela. Afinal, se ele não é o pai material, físico, ele é o pai espiritual daquela pessoa. Ele ensinou a parte espiritual para aquela pessoa. No capítulo famoso do Mishlei, Provérbios, que nós mencionamos ele toda noite de Shabbat, Eshet Chayil, famoso capítulo Eshet Chayil, capítulo 31 de Provérbios. Nós falamos lá sobre a mulher, não é só sobre a mulher, os comentaristas, nossos sábios falam que está falando sobre a Torá especificamente. Mas lá, nós falamos no Eshet Chayil, Vetorat Chesed al Leshona. E a Torá da bondade está sobre a sua língua. Quer dizer que a pessoa tem na sua língua a Torá da bondade. E vocês devem estar se perguntando, e é o que o Talmud pergunta, como assim? Será Yesh Torah Shel Chesed, Yesh Torah Sheinah Shel Chesed? Será que existe a Torá da bondade e existe a Torá que não é da bondade? O que significa a Torá da bondade? A Torá, todos nós sabemos que é bondade, porque é de Hashem. O que é a Torá da bondade? Diz o Talmud, ela lelamdazo e Torá chesed. Quando uma pessoa estuda a Torá para ensinar essa Torá, para passar essa Torá adiante, esta é chamada a Torá da bondade. Quer dizer, é uma Torá que você faz bondade por intermédio dela, porque você ensina, você compartilha os ensinamentos com as outras pessoas. Em contrapartida, nossos sábios no Tratado de Hidroshaná comparam uma pessoa que estuda bastante Torá e não ensina para os outros com um hadás. Hadás que se usa em Sukkot. Com um hadás plantado no meio do deserto. Quer dizer, é um hadás, ele é cheiroso, mas ele está no meio do deserto, ninguém tira proveito disso, ele está lá. Ele está meio à toa lá, o hadás. Da mesma forma, essa pessoa é uma pessoa cheia de ensinamentos, uma pessoa que estuda bastante Torá, mas ele não compartilha com ninguém. Se ele não compartilha com ninguém, é como um hadás que está cheiroso, mas ninguém pode tirar proveito desse cheiro espiritual que essa pessoa tem. Mais ainda, nossos sábios dizem também no Tratado de Avodá Zará que uma pessoa que estuda e não compartilha os seus estudos com os outros, Deus nos livre, como se fosse um assassino. Por quê? Porque a Torá é vida. Se a pessoa compartilha isso com os outros, ele está dando vida para os outros. Se a pessoa não compartilha o que ele estuda com os outros, ele está tirando vida dos outros. Ele está privando as pessoas da vida. E por isso nossos sábios trazem lá que isso é considerado como se ele estivesse assassinando outras pessoas. E isso é trazido na Halakha. Trazido no Shulchan Aruch, no Rambam, como Halakha, quando fala sobre as leis de estudo de Torá. Que uma pessoa que priva os outros dos seus conhecimentos, Deus nos livre. É comparado a isso. Então temos que tomar muito cuidado. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, nós temos que compartilhar com os outros. É verdade que tem os dois lados. Existe a pessoa que sabe e não compartilha, que é considerado um assassinato. E existe o contrário também, uma pessoa que não sabe e resolve como se compartilhar. Isso também é muito ruim. Isso também é considerado um assassinato. Porque essa pessoa está ensinando errado para as pessoas. Ele não sabe e ele resolve abrir a boca. Quer dizer, precisa saber também dosar. O que a pessoa sabe, a pessoa compartilha. O que a pessoa não sabe, é melhor o silêncio. Uma vez, quando o Gaon de Vilna era pequeno, perguntaram para ele a seguinte pergunta. Falaram, escuta, é sabido que toda a Torá está resumida e ela pode ser encontrada no Decálogo. O Decálogo não é o principal da Torá. O Decálogo é uma amostra, mas nessa amostra tem uma amostra de fato de toda a Torá. Perguntaram pro Gaon de Vilna onde nós encontramos no Decálogo esses dois conceitos, da pessoa que não sabe e resolve abrir a boca e falar para os outros que é considerado um assassinato, e a pessoa que sim sabe e não fala para os outros, que também é considerado um assassinato. Onde nós encontramos isso? No Decálogo. E o Gaon de Vilna era pequeno ainda e respondeu da seguinte forma. Vamos tentar explicar alguns detalhes para poder entender sobre isso. Nós sabemos que a Torá toda tem os ta'amim. Ta'amim são essa musicalidade que o Baal Koré, quando lê no Shabbat, lê. Tem uma música específica para cada palavra. E existem sinaizinhos embaixo deles para indicar. Embaixo das palavras, em cima das palavras. Esses são chamados ta'amim. Em toda a Torá, praticamente, temos um jeito de ler. No entanto, o Decálogo, a Seret HaDibrot, existem duas pontuações diferentes. Esses ta'amim, além da musicalidade, também demonstram onde é o começo de um versículo, onde é o final de um versículo, onde é o meio do versículo, as vírgulas. Existem duas formas de pontuação das Aseret HaDibrot do Decálogo. Existe um que é chamado Tam Tachton, que são os Ta'amim que estão no Chumash, para dividir o Decálogo em versículos. Agora, como o Decálogo tem muitos versículos, mas na verdade são 10 ditos, em Shavuot, em muitas sinagogas, mesmo na Parashá da Semana, Yitro, Vayit Hanan, tem uma pontuação diferente, uma pontuação que transforma todos esses versículos em 10 versículos. Ou seja, por exemplo, o dito de Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat Lekadeshó, ponto. Mas espera aí, não acabou ainda o dito inteiro, a mitzvah inteira do Shabbat. Ela ainda continua. Sheshet yamim tavod, asita kol melachtecha, etc. Então, no Tam Tachton tem um ponto final em Lekadeshro, porque está dividido em versículos. Quando se trata do Tam Elion, que é para demonstrar a divisão dos 10, não tem ali um ponto final. Continua, segue. Zachor tem uma chamada de Lekadeshro, Sheshet yamim tavod, asita kol melachtecha, etc. Para ter um dito só. E, por exemplo, no final tem alguns ditos curtos. Não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério. Nesses, na verdade, todos esses estão num versículo só, porque afinal é só não isso, não isso, não isso, é muito curto. Então você tem um versículo cumprido, formado por todos eles. Isso no Tam Tachton, como está no Chumash. Mas a forma de se ler em Shavuot, você quer ler cada um deles individualmente. Então, para isso, você tem o Tam Elion, que divide. Lotirzach, ponto. Lotinaf, ponto. Lotignov, não roubarás, ponto. Muito bem. Então, essa é uma diferença entre as duas pontuações. Se você tem versículos ou se você tem os 10 ditos separados, cada um deles individualmente. Mas isso também acarreta algumas diferenças gramaticais. Existe gramática. Gramática de... Agora nós estamos falando das nekudot, as vogais. As vogais dependem da localização da palavra numa frase. Isso é gramática pura. Gramática hebraica, dikduk. Uma palavra que está no meio de um versículo e precisa ser lida A, quer dizer, uma das consoantes precisa de um A, o A que se coloca é o patach. Mas, se a mesma palavra está no final, a última palavra de um versículo, esse patach é trocado por um kamatz. Isso são regras gramaticais. Se você prestar atenção, isso vale na tefilá, isso vale no chumash, isso vale no teilim, vale em todos os lugares. Quando uma palavra tem um A e ela está no meio de uma frase, ela leva um patach. Não é sempre, mas vamos dizer, vamos falar diferente. Uma palavra que no meio de uma frase leva um patach, se esta palavra estiver no final da frase, ela vai levar um kamatz. Agora falamos a regra direito. Disse o Gaon de Vilna, as palavras lotirzach, não assassinarás, quando está com tam tachton, ou seja, como está no Chumash, como nós mencionamos antes, está no meio de um versículo comprido que engloba todas essas pequenas ou mitzvot curtas. Lotirzach, lotinaf, lotignov, está tudo no meio do versículo. E por conseguinte, esse tirzach leva patach, está no meio da frase. Quando nós lemos em Shavuot Tam Elion, esse tirzach leva kamat. Por quê? Porque esse tirzach é final da frase. Já que você quer dividir o decálogo em 10, então, lo tirzach. Ponto, terminou. Então esse tirzach leva um kamat. Disse o Gaon de Vilna o seguinte, olha só que curioso. A palavra lotirzach, não matarás, no decálogo, é escrita de duas formas. Tem duas formas de pontuar. Tem duas formas de colocar as vogais. Lotirzach leva patach e lotirzach leva kamatz. Patach, todo mundo já ouviu essa palavra, provavelmente. Patach, de petach. Petach é porta. Patach, abrir, liftoach. Uma pessoa que não sabe e se abre, lotirzach, não assassina. Uma pessoa que não sabe e se abre, resolve abrir a boca e falar, ele está cometendo um assassinato. Por outro lado, kamatz. Kamatz é de likmot. Kamatz é é se fechar. Kometz. Kometz é quando você pega um punhado de alguma coisa, porque você fecha o punhado. Kamatz é fechar. Quando a Torá fala que não pode fechar as mãos e não ajudar um pobre, está escrito essa linguagem. Kamatz é fechar. Uma pessoa que tem conhecimento e kamatz, ele se fecha, ele não compartilha com os outros, lo tirzach, não assassine, essa pessoa está assassinando também. Quer dizer, o Gaon de Vilna encontrou uma dica para até esse conceito, até essa mitzvah, no decálogo. Lo tirzach, não assassinar, está escrito de duas formas, ou com patach ou com kamatz. Existe aquela pessoa que assassina porque ele não sabe, ele abre, patach. Existe aquela pessoa que assassina porque ele sabe e kamatz, ele se fecha e não compartilha com os outros. Essa que é a intenção quando a nossa Mishnah falou que a pessoa que estuda para ensinar se possibilita ele estudar e ensinar. Ou seja, a pessoa não pode se preocupar e falar, mas se eu vou agora ensinar, eu vou perder do meu tempo que eu poderia estar estudando mais. Poderia aprender muito mais. Eu estou perdendo tempo. Não. Diz a Mishnah, não pense isso. Pelo contrário, se você estuda para ensinar, vão te ajudar lá dos céus para que você consiga poder estudar na mesma qualidade, possa ensinar na mesma qualidade. E como a Mishnah continua falando, e se você ainda estuda para poder fazer bons atos, para poder ajudar os outros, muito mais ainda, que você vai conseguir ter uma qualidade de estudo, você vai conseguir ter bastante méritos em poder ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, e que de fato Hashem nos possibilite que possamos estudar com qualidade, ensinar com qualidade, fazer boas ações com qualidade, poder ajudar os outros sempre, e sempre com muita saúde e alegrias.